Muito bem, amados irmãos, mais uma vez, nosso boa noite aos que estão nessa sala e que, através do canal do YouTube, também estão podendo receber, podemos assim dizer, essa mensagem, tanto visual como em áudio. Nós somos imensamente gratos a Deus por essa forma, essa maneira que Ele, de fato, tem nos dado para estudarmos juntos nesses dias a boa palavra de Deus. Temos olhado para o evangelho que Marcos, segundo Marcos, você percebe que há uma ordem, né? Na Bíblia Sagrada, começando com Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, os estudiosos dizem que esse evangelho foi o primeiro a ser escrito. Portanto, Marcos é o evangelho escrito no ano 64, aproximadamente. Não com total precisão, mas aproximadamente, 64. Mas o que eu quero destacar desse evangelho? Esse evangelho, como mencionei ontem, escrito por Marcos, recebendo informações de Pedro, a sombra de Pedro. Pedro é aquele que está passando para Marcos as informações desse evangelho. Então, esse evangelho nos apresenta o Senhor Jesus sempre em ação. Uma palavra que vai sempre repetir em Marcos, sempre, logo, imediatamente. E você vai ver que o evangelho de Marcos, o Salvador, o grande interesse que ele tem de usar as suas mãos, naqueles dias, por onde passava, suas mãos estão sempre sendo usadas para ser colocadas sobre alguém, um leproso, um cego. Então, nós vamos sempre ver o Senhor Jesus em ação nesse evangelho de Marcos. Então, o evangelho que apresenta o Senhor Jesus como um servo, como um escravo. Eu falei ontem da figura de um boi que começa, a figura de um boi, que essa é a figura lá de Apocalipse 4, 7, lavrando a terra. Do capítulo 1 até o capítulo 10, ele é apresentado como aquele servo, podemos dizer, incansável, trabalhando. Mas do capítulo 11 ao capítulo 16, ele vai caminhar para o altar do sacrifício, para dar a sua vida em resgate. Essa é a razão da sua vinda. Dar a sua vida em resgate, como nós vemos ontem. E nessa noite nós vamos ler duas passagens que vamos fazer referência da pregação do evangelho, no evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 38, diz assim a palavra de Deus: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, de seu Pai com os seus anjos. Agora, irmãos, há uma outra passagem que nós vamos usar também como referência. Ela está no capítulo 14, já no capítulo 14. E ao versículo 51 e o 52. Gostaria de que você me desse a sua atenção. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 14. E certo jovem o seguia envolto em lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Nós temos lido essas duas passagens, creio que suficiente para começarmos nossos pensamentos nessa noite. Eu gostaria de falar um pouco. Esse autor desse evangelho, que tem dois nomes, nós o conhecemos como Marcos, mas o seu nome é João Marcos. Primeiro nome João, segundo Marcos, João judeu e Marcos romano. No hebraico, Marcos quer dizer martelo, aquele que quebra, mostrando de fato um caráter, podemos assim dizer, forjado, um caráter de alguém que de fato havia verdadeiramente sido provado, uma fé provada. E quando eu leio esse evangelho, assim como Marcos fez questão de mostrar, você olha, começa com Pedro, o seu evangelho começa com Pedro, a pessoa de Pedro, mostrando Pedro em diversos momentos, porque ele está ouvindo de Pedro a sua história. Quando a gente lê os evangelhos, nós vemos, de alguma forma, a assinatura, a presença daquele que o escreveu. Não só pela sua autoria, mas de alguma forma apresentando. Lucas escreve a continuação do seu evangelho em Atos. E você vai ver Lucas falando nós, sempre atrelado a Paulo, o nós de Lucas. Sempre aparecendo. Então, eu quero destacar nessa noite essa última passagem que eu li. Eu quero pensar nesse jovem, deixando aqui essa assinatura, embora que obscura, naquela noite escura em Jerusalém, naquela noite fria em Jerusalém, naquela noite tumultuada em Jerusalém, naquela noite, podemos dizer, que os preparativos tudo de fato giravam em torno da Páscoa, daquela festa que era importante para os judeus. O que nós estamos olhando? A prisão do Senhor Jesus. A prisão do Senhor Jesus acontecendo. Jardim do Getsêmani, muito próximo ali. Então, o que nós estamos olhando? Nós estamos olhando alguém. Alguém tendo essa aproximação. Levado. O tumulto. A curiosidade, talvez conhecesse o Senhor Jesus, um conhecimento. Então, eu quero olhar para esse jovem, para esse rapaz, pensando na pessoa de Marcos. Quem sabe nessa noite também há muitos espectadores, há muitos que têm ouvido falar do Senhor Jesus. Há muitos que, na verdade, já chegaram à conclusão que nele tem a vida, que nele tem a salvação, que nele, de fato, há vida eterna. Mas o cega de longe, o cega de a distância, não é aquele próximo, não é aquele perto, não chegou para ver a vida na sua realidade, não tem provado ainda. Não tem ainda tido a experiência que Pedro escreve na sua carta, aqueles que provaram que o Senhor é bondoso. É necessário chegar mais perto. Então, quando eu me referenciei nesse jovem, quando ele olha aquela prisão do Senhor Jesus, aquelas coisas que estão acontecendo, a sua primeira atitude é fugir, enrolado num lençol, desnudo. Aqui diz que totalmente nu, largou aquele lençol. Eu estou pensando em muitos que estão fugindo, uma fuga da autoexistência, uma fuga para não encarar a realidade, para não ter que olhar para a verdadeira realidade que o pecado faz na vida do ser humano. Como o pecado afasta o homem de Deus, o pecado gera a morte do homem. O homem, na verdade, já nasceu trazendo com ele essa semente pecaminosa do pecado, essa semente que vai se desenvolvendo ao longo da nossa existência, vai se desenvolvendo em nós, desde o nosso nascimento, porque, na verdade, já trazemos do ventre de nossas mães esse fruto do pecado. Eu quero brevemente falar de algo que eu li acerca de Marcos, de um historiador. Um historiador chamava Marcos, o homem do dedo mutilado. O homem do dedo mutilado. E aquele escritor, então, dizia da seguinte maneira: naqueles dias em Roma, quando um soldado não quisesse ir para a guerra ou alistar-se, ele mutilava um dos seus dedos. E esse homem, então, não alistava mais e não ia para a guerra, porque ele era alguém mutilado fisicamente. O homem do dedo mutilado. Nós estamos olhando aqui alguém em uma fuga, fugindo. Nos momentos cruciais da vida. Eu quero pensar na experiência amarga dessa existência. Talvez nessa noite, pessoas que estão nos ouvindo, amigos nossos que estão nos ouvindo, familiares nossos que estão nos ouvindo, que estão à semelhança desse jovem dessa noite, fugindo por causa da culpa, fugindo pelo peso dos seus pecados. A palavra de Deus diz que o pecado, ele nos encontra, ele nos acha. O primeiro pensamento que o pecado nos traz é que ele é prazeroso. É que ele traz prazer. Nós estamos olhando aqui um jovem, naquelas noites em Jerusalém. Um jovem que havia ouvido falar do Senhor Jesus. Um jovem que, de alguma maneira, talvez tivesse ouvido o sermão do Senhor Jesus. Que não fosse a primeira vez que ele iria estar próximo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está no Getsêmani. O Senhor Jesus está ali, entregando a sua vida, pronto para ir para a cruz, pronto para dar a sua vida. E essa cena que esse jovem tem na sua mente, essa cena que esse rapaz está olhando, contemplando e vendo. E quando eu olho, então, para o texto que nós estamos olhando nessa noite, o Senhor Jesus, ele confrontando. A mensagem do Evangelho, ela sempre vai confrontar nossos pecados. A mensagem do Evangelho, ela está, de fato, sempre atrelada à cruz. A cruz e o Evangelho, inseparável. E o Senhor Jesus, então, aqui em Marcos capítulo 8, chamando a multidão, chamando seus discípulos. Eu creio que, além daqueles 12, havia muitos interessados, havia muitos simpatizantes, havia muitos que queriam estar com eles. E o Senhor Jesus, então, ele faz isto. O Evangelho é isto. O Evangelho confronta o homem. O Evangelho não vai de encontro com a satisfação daquilo que o homem quer, do que o homem acha. Mas o Evangelho aponta os caminhos para o homem. Então, o Senhor, o grande propósito do Senhor não é fazer admiradores, mas é confrontar o homem com a cruz, com os seus pecados. E o Senhor, então, ele diz para essa multidão e para aqueles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esse evangelho, um evangelho que não promete vida próspera, um evangelho que não faz troca, um evangelho que diz para você: no mundo você vai ter aflição. Mesmo depois que você crê, você vai passar por aflições, porque isso é evangelho. Não há promessa de vida farta aqui. Não há promessa de prosperidade aqui. O evangelho, um contrassenso. Deixar de existir para viver. Ele vai dizer exatamente isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse auto-renunciar. Porque, na verdade, esse mundo que nós vivemos, podemos assim pensar, esse mundo que, de fato, tenta nos engolir. Olhamos para o mundo e vemos, mesmo nesses dias de pandemia, me permita dizer, irmãos, nós estamos olhando e vendo a cidade aqui onde nós moramos, um verdadeiro retrato de Sodoma, um verdadeiro retrato dos dias de Noé, a depravação do homem, a miséria do homem. Nós olhamos assim as portas de bares, as portas desses lugares onde as pessoas encontram para saciar os desejos efêmeros das suas almas, estão lotados mais do que antes. Não mudou. O homem é o mesmo, o homem na sua depravação continua cada vez mais depravado. Não há mudança. Nem diante de um juízo como este. E nós estamos olhando aqui o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: quando você olha para um salvo, amigo que está me ouvindo, você que é salvo que está me ouvindo, olha o que o Senhor espera: uma vida atrelada à cruz. A cruz que, de fato, nos convida diariamente a carregarmos esse opróbrio, essa vergonha, aquilo que o nosso irmão Adir falou no capítulo 12 de Hebreus, a sua ignomínia. Uma cruz que, de fato, é rejeitada por esse mundo. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo algo que acontece diariamente: tome a sua cruz e siga-me. Esse, de fato, é evangelho. Um evangelho que não faz troca. Um evangelho que trata conosco lá no âmago da nossa alma. Esse evangelho que diz para mim que eu estou indo para o inferno, que eu estou indo para a perdição eterna. Esse evangelho que mostra a minha verdadeira realidade. Quando nós olhamos as palavras do Senhor Jesus no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Quão triste, irmãos. Nós estamos olhando uma porta larga. Uma porta que conduz multidões para o inferno. Mesmo portas religiosas, com promessas, com mentiras, que não apresentam o homem o seu verdadeiro estado de miséria, de morte, de destruição. O Senhor Jesus, então, ele diz: entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E agora ele diz, e são muitos, muitos os que vão entrar por ela, ou que entram por ela. E ele agora diz em Mateus 7,14, porque estreita é a porta. Estreita é a porta. O Evangelho nos leva a uma mudança de pensamento. A primeira coisa que o Evangelho faz conosco é nos trazer a realidade do nosso pecado individual. O Senhor diz aqui, se alguém, cada indivíduo, cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada velho, cada pessoa. Ele continua no versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Como entender isso, meus irmãos? Como entender o ser humano? Ele luta pela vida. Faz parte da nossa constituição humana. Fugir da morte. Como entender isso? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Como perder esta vida? Estou pensando nos valores. Quais são os valores que governam esse mundo, irmãos? Quais são os valores que dita as regras de viver esse mundo? Esse mundo está embalado no estilo de vida. Eu creio que é pior do que nos dias de Sodoma e de Gomorra. Não temos mais parâmetro. Imoralidade que não mais se controla. Imoralidade por todos os lados, sodomismo por todos os lados. E o Senhor está dizendo assim, se alguém quiser sua vida, salvar sua vida, perdê-la. O Evangelho nos confronta exatamente com isso. O Evangelho nos apresenta o nosso verdadeiro estado de miséria, de horror, de morte. Capítulo 16 de Provérbios diz, o escritor de Provérbios, há caminhos que ao homem parece serem direitos, mas o seu final são caminhos de morte. Morte. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, se você quiser salvar sua vida, crendo em mim, confiando em mim, unicamente em mim, vai haver uma mudança profunda, uma mudança que essa nova vida produz. Somente essa nova vida de cima, vinda de Deus, é capaz de nos dar condição de viver esta vida, de não mais sermos escravos do pecado. Escravo dessas, podemos dizer, desse sistema mundano. Porque esse mundo está em uma guerra contra Deus. E quando eu olho, então, para essa palavra do Evangelho, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Como você, prezado amigo, está vivendo a sua vida? Você está vivendo a sua vida independente de Deus, longe de Deus. Olhamos que naquela noite fria em Jerusalém, quando aquele jovem apreciava o Senhor Jesus, talvez nos seus sermões, nas suas pregações, mas quando ele viu o Senhor Jesus sendo preso, ele escolheu o caminho da fuga. Ele preferiu fugir, mas diz o texto ali, deixando seus lençóis para trás, mostrando o seu despreparo, a sua nudez. Deus está olhando para você nessa noite, meu prezado amigo, meu jovem. Deus está olhando para você, vendo você exatamente como você é, sem casca. Olhando para você assim, da forma com que você é, olhando para você nos seus pecados, nas suas misérias, nos seus medos, nas suas frustrações, nas suas misérias. Você pode enganar pessoas, mas você não pode enganar esse Deus presciente, esse Deus que tudo vê. Esse Deus que pode olhar nessa noite para cada pessoa, para cada ser humano. Ele diz então, por amor de mim e por amor do Evangelho, esse a salvará. Por amor de mim, o homem não tem condição de ele, com amor natural dele, amar a Deus. O homem não pode amar a Deus com esse amor natural com que ele nasceu. Aquele nascimento natural vindo do ventre de nossas mães. Mas essa transformação de vida, essa mudança que o Evangelho faz, tirando esse coração de pedra, transformando o nosso coração através do novo nascimento. Esse novo nascimento que o Evangelho produz na nossa vida quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Entregamos a Ele a nossa vida. Entregamos a Ele o nosso caminho, o nosso futuro. E o Senhor Jesus então nos diz aqui, se alguém quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E o texto seguinte, verso 36, que aproveita o homem ganhar todo mundo e se perder a sua alma. Quando eu olho para as palavras de Paulo, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Naqueles dias, ainda primórdios, podemos assim dizer, do começo do Evangelho, a mentalidade que as pessoas carregavam naqueles dias, que aquele que morreu no meio de dois ladrões, malfeitores, uma morte tão vergonhosa, uma morte tão atroz, não podiam salvá-los. Não podia alcançá-los. Essa era a ideia lá na Grécia. Essa era a ideia daquelas pessoas cultas. E Paulo então diz para essas pessoas, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para os que estão se perdendo. Olhando nessa alta sociedade intelectual, pessoas se perdendo. Mas olhamos também lá para baixo, pessoas, me permita dizer, miseráveis, também se perdendo, porque a cruz é a maneira como Deus salva. O Evangelho e a cruz atrelados um ao outro, o Evangelho, a mensagem, as boas novas, a cruz, o lugar da reconciliação, onde o Senhor derramou o seu sangue, onde Ele deu a sua vida. Mas uma outra palavra que Paulo usa, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, ou melhor, no verso 18, ele diz assim, aprove a Deus salvar, Aprove a Deus salvar os que creem. Os que creem pela pregação. Pela loucura da pregação. Você pode imaginar. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas nessa noite, meu prezado amigo, essa palavra da cruz, ela pode ser para você uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de perdão, uma palavra de reconciliação, uma palavra de um começo. O que você vai fazer nessa noite? O que você vai fazer nessa noite quando você olha para aquele jovem fugindo? Aquele jovem confrontando-se com os seus pecados, com a sua vida. Quem sabe você está numa fuga também nessa noite. Quem sabe você seja alguém de dedo mutilado. Você já ouviu o evangelho muitas vezes, já foi desafiado pelo evangelho. Mas você está ainda aí resistindo. Eu estava numa casa em Belo Horizonte. Era por volta de 3 horas da manhã, quando bateram uma porta daquela casa. O quarto que me hospedava era bem na frente daquela casa. As pessoas da casa não ouviram, mas eu ouvi. E eu me achei no direito de ir atender aquele portão. Era a polícia batendo na porta daquela casa. Era dias de festa, de carnaval. Um jovem daquela casa havia deixado o seu lar e ir com mais 3 companheiros para o Rio de Janeiro. Falou para os seus pais que ia aproveitar a vida. Ia viver a vida, porque se achava jovem demais. Tinha que aproveitar os momentos da sua mocidade. E sabe qual era a notícia daquela noite? Sabe qual era a notícia? Eles foram num carro em 4 pessoas. Em 4. E no caminho de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, aquele carro que eles estavam chocou com um caminhão de combustível que veio explodir. Aqueles 4 jovens morreram. Os seus corpos, me permite dizer, queimados. Não havia como reconhecer aqueles corpos. Mas eu quero destacar algo que eu ouvi. Eu ouvi uma palavra que um desses jovens pôde dizer, e que alguém ouviu esse jovem, era alguém que tinha ouvido o evangelho muitas vezes. Mas a última vez que ele ouviu o evangelho, ele se sentiu desafiado por Deus. Desafiado porque entendeu a mensagem do evangelho. E ele disse para alguém que o conhecia, da sua família: eu tive que ser muito homem para não me entregar naquela noite. Nas suas palavras, naquele dia. E eu estou pensando nessa noite, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu final é caminho de morte. Aquele jovem resistiu à pregação do evangelho, resistiu às mensagens de boas-vindas, de salvação, mas ele não pôde resistir à morte naquele dia. Aquele jovem fugiu. O quão triste é aquele jovem filho de pessoas que conhecia o evangelho, aquele jovem ouviu o evangelho, mas empreendeu uma fuga. Mesmo que você, prezado amigo, nunca tenha ouvido o evangelho, mas você está ouvindo nessa noite. Não faça como esse jovem do capítulo 14, não fuja. Talvez nessa noite o evangelho vai mostrar totalmente a sua vergonha, como foi desse jovem aqui. Totalmente desnudo. Totalmente descoberto realmente a sua verdadeira situação real diante de Deus. Vergonhosa. Deus está olhando para você e dizendo para você o quanto Ele te ama. Independente de ser essa vida miserável que você resolveu viver longe dEle. Ele quer um espaço na sua vida. Ele quer começar hoje essa mudança da sua existência. E quem sabe você, aquele jovem de dedo mutilado, aquele jovem que eu estou pensando em ser esse Marcos, um dia deixar de ser chamado dessa forma, deixar de existir dessa maneira. E, para completar minhas considerações, capítulo 8, voltando lá, no capítulo 8 ainda de Marcos, olha o que diz. O que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Salvação, meu prezado amigo. Não se alcança a salvação por mérito, por obras. Não se alcança a salvação por nenhum outro meio a não ser pela cruz, pela obra da cruz, pelo sangue vertido. Eu escrevi aqui quatro palavrinhas que a cruz nos propõe. A cruz nos propõe redenção, pagamento mediante resgate. A cruz nos propõe redenção, compra mediante resgate. Foi o que o Senhor Jesus fez. A cruz nos propõe propiciação. A palavra propício. O Senhor nos torna agradável. Por meio da cruz, agora, aquele pecador miserável, agora ele é aceito, propício. Propiciação, tornar um homem aceito. Agora, há uma outra palavra que a palavra de Deus fala, remissão. Nós temos resgate, nós temos propiciação, nós temos remissão. A palavra remissão na Bíblia, ela tem a ideia de tornar o pecador como se nunca antes houvesse pecado. Deus olhar para você e ver você inocente. Aí nós temos então a palavra justificado. Não tem condenação, não tem nada nele. Ele é justificado agora diante de Deus. É o que a cruz, a morte do Senhor Jesus, nos adquiriu. Sua morte e ressurreição. Ele morreu e ressurgiu por causa dos nossos pecados. Que o Senhor, na sua graça infinita nessa noite, possa alcançar corações. Que você não seja como aquele jovem que mencionei. Ao dizer aquelas palavras, eu tive que ser muito homem para naquele dia não deixar que Deus entrasse no meu coração. Você pode resistir. O coração é seu. A vida é sua. Eu diria que você pode até ir para o inferno, se você quiser. Mas Deus não quer. Deus quer te salvar. Deus quer fazer parte da sua vida. Ele pode salvar totalmente. Totalmente. Os que por ele se chegam a Deus. Meu prezado amigo, meu prezado jovem. Olha esse jovem fugindo naquela noite, no jardim, dedo mutilado. Quem sabe você seja alguém agora de dedo mutilado, porque você tem fugido também. Mas o Senhor quer te salvar. E o Senhor, na sua graça infinita, nessa noite, silenciosamente, continue falando através da sua palavra pregada nessa noite. Amém.